Estamos em Parashat Acharimot Kedoshim. Hoje, se Deus quiser, a gente vai falar sobre a Parashat Acharimot. Acharimot quer dizer depois do falecimento. Depois do falecimento dos dois filhos de Aaron. Verdade, nossa Parashat não fala sobre o falecimento. Já a Parashat Shemini falou sobre isso. Somente a Parashat começa com isso, mencionando isso. Para falar para Aaron, por favor, Aaron, não se aproxima muito para o lugar mais sagrado, Kodesh HaKodashim, assim que você não vai morrer como morreram Nadav e Aviu. Tudo isso é uma introdução para o serviço de Yom Kippur. A gente precisa entender qual é a conexão. Certo que Yom Kippur pode entrar, mas por que é tanto importante começar com isso? E quando começa a parashá, começa a falar sobre os dois cabritos. O serviço dos dois cabritos. Tinha dois cabritos, era feito lá Hashem, como sacrifício, e outro cabrito era mandado lá longe. Uma montanha chamava Azazel. Por que tudo isso? Por que não é suficiente de fazer um sacrifício de Hatat? Um sacrifício de perdão? Precisa mandar mais um cabrito ali para essa montanha? Então, se Deus quiser, a gente vai explicar três explicações sobre esse Azazel, esses dois cabritos. E através disso a gente vai entender qual é o grande segredo de Yom Kippur. E através de Yom Kippur a gente vai entender para nossos dias. Então, tem um Midrash que explica Azazel de onde vem. Azazel é duas palavras. Uzá, Azael. Que são dois anjos. Que tem a ver anjos. Então Midrash conta sobre o Pasuk no Parashat Bereshit. Está escrito o seguinte: Vairu bnei Elokim et benot Adam, ki tovot hena, veikhu lahem nashim mikol asher bachar. E os filhos de Deus viram as filhas do homem. Eles gostaram e pegaram tudo que eles escolheram. Aqui surgiu uma pergunta. Filhos de Deus, precisava escrever filhas de Deus. Se filhas do homem, precisava escrever também filhos do homem. Quem são os filhos de Deus? E o Midrash conta que depois da criação do homem, e o homem começou a pecar, os anjos começaram a falar para Hashem, não vale a pena criar o homem. Melhor acabar com esse homem, já que ele está pecando muito. E Hashem decidiu. Ele falou o seguinte: vocês estão falando do homem? Eu vou mandar dois de vocês nesse mundo e vamos ver se vocês vão pecar, sim ou não. Então ele mandou Uzá e Azael, que é isso que forma Azazel. Esses dois anjos, não somente que eles pecaram, mas pecaram muito mais que o homem. E o Midrash conta que eles chegaram para uma moça tzadeket. Está escrito que essa moça não queria pecar com eles. Então, eles começaram a forçar ela para pecar. Ela falou o seguinte: vocês são anjos. Se vocês vão me levar para ver o que se acabou do trono de Hashem, eu vou aceitar. Eles levaram ela até que se acabou. Quando ela chegou lá, ela segurou o trono de Hashem. Ela falou para Hashem: Hashem, me salva. E Hashem, quando ele viu essa situação, falou: vocês estão vendo? O homem, ele é melhor que vocês. Então está escrito que no Midrash que Hashem colocou ela, essa moça, Betulá, virgem, lá no mês do Elul, mês que Hashem tem piedade e está perdoando, e não está deixando os anjos falar mal do homem. Por isso, esse mês é mês de Elul, antes de Rosh Hashanah. Então, de acordo com esse Midrash, no momento de Yom Kippur, que precisa selar cada um do povo, para a vida ou para a morte, nesse momento os anjos vão falar para Hashem, Hashem, faz justiça, o homem está pecando muito. Aí Hashem vai falar, vocês estão vendo esse cabrito, Azazel? Vocês lembram essa história de Uzá e Azael? Então vocês não têm direito de falar. Hashem, com toda a piedade, ele fez para ter esse cabrito, que para lembrar que os anjos não podem falar nada. Azazel lembra de Uzá e Azael. Isso é a primeira explicação. Segunda explicação, a gente sabe que tem dois tipos de tshuva. Dois tipos. Tem um tshuva que vem do amor para Hashem. Tem uma tshuva que vem do temor. Tshuva que vem do amor, tudo que a pessoa fez de propósito, pode virar até como mitzvot, como méritos. Tshuva que vem de temor, e fez de propósito, Hashem vai considerar como se fosse que ele fez sem querer. Então, lá Hashem, os dois cabritos são um cabrito que ele mostra uma tshuva de amor, se aproximar para Hashem. Esse cabrito, ele fica no Bet HaMikdash. Porque através desse cabrito, através dessa tshuva, não somente que vai perdoar, vai virar como méritos. Mas o segundo cabrito é a segunda tshuva. E a segunda tshuva precisa ficar longe, porque não vai virar como méritos. Ainda pode ficar com pecados, somente sem querer. Então vai afastar o mais longe que tem. Mas qual é a tshuva melhor de fazer? É a tshuva de amor. Se aproximar para Hashem. Mas tem dois tipos. Por isso tem uma tshuva la Hashem e la Azazel. E a Gemara fala no Masechet Yomá, Azazel é a montanha mais dura, kasha. Isso mostra um temor. Quando alguém tem temor e tem medo, ele fica fechado e duro. Quando alguém vem do amor, ele está relaxado. Isso Azazel lembra para a gente. Essa é a segunda explicação. A terceira explicação, eu ouvi do Rabino Rav Jonathan Sacks. Ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que quando alguém está pecando, mesmo que ele queira fazer tshuva, mas dentro dele, ele tem uma voz que fala para ele, você é um pecador, você é fraco. Como você caiu, nunca você vai ser um tzadik. Então, mesmo que ele está fazendo tshuva, ainda ele tem esses sentimentos negativos, esses pensamentos que fala para ele, você não é bom, você vai fazer tshuva, tudo bem, mas nunca você vai avançar. Então isso, quando a gente está fazendo tshuva, precisa ter uma coisa que a gente vai se aproximar para Hashem. Isso cabrito para Hashem. Mas também precisa afastar todos os sentimentos negativos. Que fala para a gente que a gente não é bom, ainda dá muita culpa para a pessoa, culpa e culpa e culpa. Em outras palavras, ele não deixa ele sair do lugar onde ele está. Então isso, esses pensamentos, sentimentos que ele tem, isso precisa afastar o mais longe que tem. Porque assim nunca ele vai querer avançar. É verdade o que Hashem quer de nós, que a gente vai ficar feliz. a gente vai se sentir bem de fazer tshuva. Se a gente vai se sentir mal ainda, Hashem não quer isso. Hashem quer que a gente se sente bem. A gente se sente feliz de se aproximar até Ele. E não somente se limpar, mas se aproximar até Ele. E isso pode ser feito somente quando a pessoa ele afasta esses pensamentos negativos. Então, por isso, antes de Yom Kippur, vem Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah a gente não fala de pecados, somente coisas boas. Isso é uma coisa muito importante. Porque quando a gente normalmente chega até antes de Yom Kippur, o que a gente faz véspera de Yom Kippur? Pedindo perdão para todo mundo. Antes de Rosh Hashanah também. Mas será que a gente está lembrando o que a gente fez de bom nesse ano? Alguém vai lembrar o que a gente fez de bom? A gente vai lembrar do que o outro fez de bom com a gente? Somente perdão de pecados? Não. Rosh Hashanah vem para aumentar méritos. A gente está lembrando Irbuz Achuyotenu, Mitzvotenu. A gente fala de mitzvot. A gente fala de coisas boas em Rosh Hashanah. Só coisas boas. Não pode comer coisas que são amargas. Somente coisas doces. Somente coisas positivas. É através dessa tshuva que é positiva, a gente entra em um Kippur, a gente está se limpando, não para ficar pesado com sentimentos negativos, mas a gente precisa ficar orgulhoso que a gente tem esse poder de se aproximar para Hashem. E Hashem nos escolheu, Hashem quer que a gente vá se aproximar até Ele. Então, por isso os dois cabritos são muito importantes, para começar todo o serviço. Que o mais importante é Hashem, e de afastar as outras coisas negativas. Então, as três explicações estão conectadas. Primeira explicação, a gente está falando sobre os anjos, que falam mal da gente. Isso o Yetzer Hará que sempre coloca dentro da nossa cabeça que a gente é ruim. E isso a gente afasta. Yetzer Hará se lembra. Os anjos fizeram pior que o homem. Eu não vou deixar você me colocar dentro da minha cabeça que eu sou ruim. Não, não, não. Eu estou fazendo uma tshuva. Estou se aproximando de Hashem. Hashem vai gostar de mim. E sempre ele estava gostando de mim. Está escrito... Ani Hashem Ashochen Itam Betoch Tumotam. Hashem fica com a gente mesmo no lugar mais também, mais impuro. Hashem fica dentro de nós. O mais importante é que a gente se sente bem perto de Hashem. Isso é o mais importante. Porque uma religião que a pessoa fica triste não é uma religião. A religião é para a pessoa ficar feliz com as coisas que ele está fazendo. Então a gente afasta Azazel, Uzá, Azael, esses anjos. Vocês são piores do ser humano. Não vou pensar sobre coisas negativas. E também as duas tshuvot. Tshuva de temor, tshuva de amor. Tshuva de temor vem de um lugar que a gente tem medo. Será que essa religião, Hashem vai me castigar? Mas a gente precisa fazer tshuva de avá, de amor. Hashem não quer te castigar. Todo castigo pode acontecer para você somente lembrar para se aproximar até Ele. Não tem objetivo para ser castigado. Hashem não quer castigar ninguém. Ele quer que a pessoa volte até Ele. Então, isso são as três explicações. Então, agora a gente entende por que começou com essa ordem. Para não se aproximar até o Kodesh HaKodashim. E depois fala sobre os cabritos. Porque a parasha quer falar para nós. Hashem é muito sagrado. O ser humano não é tão sagrado como Hashem. E alguém se aproxima muito, entra no Kodesh HaKodashim, faz coisas muito sagradas e pode Hashem pode pegar a alma dele, e muito perigoso isso. E Hashem fala para Aaron, você não vai se aproximar, é perigoso isso. Mas espera um segundo. Tem um dia que Hashem quer que a gente se aproxime dele, que é o dia de Yom Kippur. Está liberado. Nosso Shaliach, mensageiro de todo Am Israel, e o Kohen Gadol, entra no lugar mais sagrado. Porque Hashem, o que ele quer? Que a gente se aproxime dele. Esse é o objetivo de Yom Kippur. Esse é o trabalho do Yom Kippur. Para perdoar sobre o ano inteiro. Então, qual é o grande erro? Se a gente acha que de fazer mitzvot é uma coisa pesada, de se a gente fez pecado, então a gente não está servindo mais, não é bom isso. Isso é um grande erro. A gente precisa saber que Hashem gosta da gente. A gente precisa se aproximar até Ele. A gente consegue isso. Conta uma vez que tinha um hassid que viu para o Baal Shem Tov. Falou para ele, eu vi que é muito bom de encontrar o Eliyahu HaNavi. Como posso encontrar o Eliyahu HaNavi? Está escrito, Ashrei mi shera'a panav v'chalom. Ashrei mi shenatan lo shalom v'yachzir lo shalom. Então Baal Shem Tov, você é um grande rabino, por favor, eu quero ver o Eliyahu HaNavi. Baal Shem Tov falou para ele, você quer ver Eliyahu HaNavi? Eu vou te deixar ver Eliyahu HaNavi. Fala para a tua esposa, prepara muitas panelas, muita comida. E vai passar Rosh Hashanah nesse endereço, nessa cidade. Você vai ver Eliyahu HaNavi. Estava muito feliz, falou para a esposa para preparar. Prepararam panelas, comida, tudo. Chegaram para esse endereço. Antes de entrar, ele está ouvindo. Criança chorando, mamãe, a gente não comeu já há muito tempo, mamãe, a gente está com fome. Falou, como eu vou passar aqui Rosh Hashanah? São pessoas pobres. Mas o rabino falou, eu vou entrar. Ele tocou na porta, a mulher abriu, falou, por favor, meu rabino falou para passar aqui Rosh Hashanah, posso passar aqui? A mulher falou, você pode dormir aqui, mas não tem comida, não tem nada. Ele falou, não tem problema. E trouxe muita comida. As crianças estão felizes, comeram, estão muito felizes. Ele, todo Rosh Hashanah, está procurando. Cada pessoa com barba pergunta a ele, você é Eliyahu HaNavi? Você é Eliyahu HaNavi? Todo mundo olha a ele, quem é Eliyahu HaNavi? A gente não é Eliyahu HaNavi. Depois de Rosh Hashanah, está muito triste, voltou para a cidade dele, voltou para o Baal Shem Tov. Falou, Baal Shem Tov, eu não vi Eliyahu HaNavi, não consegui ver ele. Não se preocupa. Véspera de Yom Kippur. Tem uma mitzvah de comer muito. Então fala para tua esposa preparar muita comida. E você vai fazer véspera de Yom Kippur. E Yom Kippur na mesma casa que você foi. Então ele foi lá. Preparou as panelas, comida. Chegou para a mesma casa antes de entrar. Com a comida, com tudo, e está ouvindo as crianças. Estão falando, mamãe, a gente não comeu, já uma semana a gente não comeu. A gente está com fome. E aí, a mãe deles, quando ela ouviu isso, falou para eles, vamos fazer um perek teilim. Vamos ler teilim, vamos rezar para Hashem. Que Hashem vai mandar Eliyahu HaNavi de novo. Como que ele mandou em Rosh Hashanah? Aí essa pessoa entendeu. Eu posso ser Eliyahu HaNavi? Eu sou Eliyahu HaNavi? Eu tenho esse poder? Mesmo que eu sou uma pessoa simples. Mas o mais importante, gente, é que a gente acredita. Acredita em nossas forças. Se a gente acredita em nossas forças, se a gente acredita de verdade que Hashem gosta da gente, a gente vai se aproximar até Ele. Quando a gente fica perto de Hashem, a pessoa fica feliz, sempre, nunca vai reclamar, porque ele vai ter esse sentimento que Hashem gosta de mim. E tudo que ele está fazendo para o bem. Shabbat Shalom.